Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 9, que fala sobre possessão. E no programa passado comentávamos sobre a questão do autodomínio, do domínio sobre si mesmo. E naquele momento, o rapaz, o Pedro, foi reconhecido como alguém que não tinha qualquer domínio sobre si mesmo, sobre a sua própria vida. Então, continua André Luiz dizendo que, acariciando-lhe a fronte suarenta, Aulus, que é o instrutor, informou compadecido: é a possessão completa ou a epilepsia essencial? Olha que aspecto revelador a doutrina nos fala. Porque quando, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, ele vai falando, né, da questão da obsessão, ele vai nos explicando, vai nos trazendo essa grande informação para o nosso mundo moderno, né? Ele vem trazendo que a possessão é o quê? É o domínio da vontade do espírito por um outro espírito e que lhe quer mal, e que lhe quer mal. Aqui nesse momento, ele vem dizendo que o caso do Pedro, quer dizer, ele está dominado por esse espírito, é a possessão completa ou a epilepsia essencial. Então, vamos olhar o seguinte, né? A epilepsia, ela é um transtorno, uma doença que é tratada pela psiquiatria, pela neurologia, tudo isso. Aqui, neste caso, ele vai vendo que esse quadro epilético, ele é causado pela atuação de um espírito. E isso aí, essa atuação é uma atuação possessiva, né? Através da possessão. Então, o Hilário, entre a curiosidade e o respeito, pergunta assim: mas, Aulus, nosso amigo está inconsciente? Sim, Hilário. Considerado como enfermo terrestre, está no momento sem recurso de ligação com o cérebro carnal. Todas as células do córtex sofrem o bombardeio de emissões magnéticas de natureza tóxica. E a gente começa a pensar que o córtex cerebral, ele tem a ver com essa nossa atividade, né, de relação com a vida exterior, esse comando dessas funções da vida, da nossa vida orgânica. Os centros motores estão desorganizados, então por isso é que ele cai naquela queda espetacular, porque a questão, o que é questão motora, né? O andar, braços, pernas, movimento de cabeça, está desorganizado. Todo o cerebelo está empastado de fluidos deletérios. As vias do equilíbrio aparecem completamente perturbadas, porque o cerebelo é o que fica, aqui é o que a gente chama da nuca, né? Antes, um pouco aqui da nuca, essa região, ela é responsável pela questão do equilíbrio. Tanto que os amigos que têm essa questão do equilíbrio, é analisado se há uma lesão ou uma dificuldade qualquer. E muitas vezes, quando há acidentes, o cuidado de se proteger muito essa região da cervical, tudo isso é em função da importância do cerebelo para a gente ficar de pé, ficar equilibrado e ter as funções motoras de uma forma mais organizada. Pedro, temporariamente, não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Então, ele é inconsciente. E vamos ver quantas vezes a gente vê a criatura ter uma crise epilética, né? E quando vai perguntar, a pessoa não sabe. Muitas vezes, a pessoa fica envergonhada, porque ela, às vezes, ela sabe pouco sobre a doença e ainda corre, às vezes, muito preconceito, tá? A pessoa fica desconfortável com aquilo. Agora, uma coisa muito interessante, eu já convivi com pessoas assim, companheiros que têm essa questão, antes de ter a crise, eles sentem. Então, alguns até vão para um cantinho e se resguardam um pouco, porque ele percebe que vai dar a crise, né? E ali, alguns até protegem a língua para não morder a língua, né? Se protegem até para não caírem de uma forma muito... muito grosseira. Isso aqueles que têm a consciência da doença. Mas quantos outros que a gente vê com crises a vir na rua, na via pública, e quando a criatura volta a si, ela não tem consciência daquilo que ocorreu com ela. Então, Pedro temporariamente não dispõe de controle para governar-se, nem de memória comum para marcar a inquietante ocorrência de que é protagonista. Isso, porém, acontece no setor da forma da matéria densa, porque em espírito está arquivando todas as particularidades da situação em que se encontra, de modo a enriquecer o patrimônio das próprias experiências. É fantástico isso, gente. A bondade de Deus, ela é tão grande que nada se perde. Então, as dores que a gente tem, o sofrimento, como as alegrias, as superações, está tudo arquivadinho. E é isso que muitas vezes a gente fala assim, interessante, está uma situação difícil, mas eu estou numa esperança. O que é isso? São experiências arquivadas no passado, que é como se dissesse assim, vai em frente, vai dar certo, você é capaz, né?
E dá. A gente tem que manter viva essa esperança, porque a esperança faz toda a diferença. Isso. Porque a esperança, elas clareiam, porque muitos dos nossos sofrimentos, a gente tem que acreditar nisso. Muitos dos nossos sofrimentos não estavam e não estão previstos. Isso. Nós damos uma sobrecarga de sofrimento na nossa vida, por conta da nossa falta de raciocínio, por conta da nossa falta de bom senso, por conta da nossa percepção. Então, vamos ter esperança, porque a esperança realmente ela faz toda a diferença. Exato. Na nossa vida.
E é real, não é? Fitei sensibilizado o quadro triste e perguntei com objetivo de estudo. Aulo. De vez que nos achamos defrontados por um encarnado e por um desencarnado, jungidos um ao outro, não obstante a dolorosa condição de sofrimento que se caracterizam, será lícito considerar o fato sob o nosso exame como sendo um transe mediúnico? E aí Aulus responde, sim, André, presenciamos um ataque epilético, segundo a definição da medicina terrestre. Entretanto, somos constrangidos a identificá-lo como sendo um transe mediúnico de baixo teor, porquanto verificamos aqui a associação de duas mentes desequilibradas que se prendem às teias do ódio recíproco.
Sempre, em qualquer situação, tem que haver uma reciprocidade. Nenhum obsessor ele está sozinho. Primeiro que a obsessão, a perturbação só se dá a partir do momento que a gente convida. E a gente convida com a nossa perturbação, com a nossa vingança, com a nossa mágoa, com o nosso ódio, porque senão não tem alimento.
Então não é algo gratuito, não, né, Benício?
Nada. Lembra do exemplo que nós demos da infestação de baratas? Pega uma casa e não deixa nenhum vestígio de sujeira, nenhum vestígio de comida, mesmo que essa casa nunca tenha sido detetizada na vida. Nunca.
Às vezes casas modestas, né? Bem modestas mesmo, mas que as pessoas muitas vezes têm aquele zelo com a limpeza, não tem, né?
Exatamente, não tem. E não são detetizadas. Isso, e não isso. Tem por quê? Porque o morador dali, ele não deixa rastros, ele não convida a barata. A barata só aparece quando ela é convidada. Isso. Como é que a gente convida? Com sujeira, com resto de comida. Então, nós convidamos com entulho, com lixo. Então, não tem nada disso? Não tem barata. Né? Então, a gente tem que pensar sempre dessa forma. Por quê? Para mostrar a nossa responsabilidade de fazer esse vínculo com os obsessores.
E ele continua. E fixando o par de infelizes em contorções, acrescentou. Nessa aflitiva situação, achava-se Pedro nas regiões inferiores, antes da presente reencarnação que lhe constitui uma bênção. Por muitos anos, ele e o adversário rolaram nas zonas purgatoriais em franco duelo. Presentemente melhorou. Qual ocorre em muitos processos semelhantes, os reencontros de ambos são agora mais espaçados, dando asa ao fenômeno que observamos, em razão de o rapaz ainda trazer o corpo perispirítico provisoriamente lesado em centros importantes. Nesse ínterim, percebendo a dificuldade para atingir o obsessor com a palavra falada, Dona Celina, com o auxílio do nosso orientador, formulou vibrante prece, implorando a compaixão divina para os infortunados companheiros que ali se digladiavam inutilmente.
É interessante que a intervenção da Celina, ela é a prece. Só que ela está vendo quem está, nesse momento, quem está obsidiando quem. Mas a prece dela é o quê? Como é que essa prece dela? Era para Deus, né? Essa compaixão divina. Para quem? Para o que está sofrendo, a vítima? É o que está caindo lá epiléptico, né? É o que está se debatendo? Não, a prece dela é para os infortunados. Ela enxerga os dois. E qual é a nossa visão quando a gente sabe de um caso? Coitado. Aquele obsessor está fazendo isso e o outro é coitado. Nós temos uma visão assim distorcida, parcial, né? Parcial, quando na verdade são os dois que precisam de ajuda. Quando a gente vai pedir ajuda numa casa espírita, muitas vezes a gente vai nesse sentido assim, tipo, eu quero me livrar do obsessor. Isso.
E aí, é a ideia que a gente falou no começo, exorcista, né?
Exatamente. E aí, o que, que a casa faz? Acolhe.
Isso.
Não expulsa, não, acolhe. Fala para. Na verdade, em outras palavras, é mais ou menos assim: meu querido, fica aqui que você está mais protegido e melhor aqui do que na casa daquele maluco.
Que aquilo está causando sofrimento para você.
Exatamente.
Porque é isso, né, gente? O mal, essa alimentação do mal, né? Ele fala. Ele coloca aqui, os companheiros se digladiavam inutilmente. É inútil, gente, porque se o mal ele não é definitivo, essa posição da gente apostar no mal nunca vai gerar o bem. Nunca. É que a gente é teimoso, observa pouco. Então a gente fala assim, nesse caso aqui, tem que chutar o balde, tem que fazer. Mas não tem caso aqui. A vida é uma unidade. Então, toda vez que eu leso a lei, que é o bem, que é a felicidade, que é a harmonia, com certeza vai haver respingo. Porque é a causa e efeito. Então, as frases da venerável amiga, através da prece, libertavam jato de força luminescente a lhe saltarem das mãos e a envolverem em sensações de alívio os participantes do conflito. Vamos observar aqui, meus amigos, que ela não está incorporando, não está dando passe diretamente, ela está orando, mas através da oração, mesmo sem estar num trabalho formal de passe, os fluidos estão saindo através das mãos. Por quê? Pela sinceridade do sentimento. Então, vimos que o perseguidor, qual se houvesse aspirado alguma substância anestesiante, se desprendeu automaticamente da vítima, que repousou, enfim, num sono profundo e reparador.
Olha que interessante, né? Então, a Celina fez uma prece. O que aconteceu com essa prece dela? As frases dela libertavam jatos de força luminescente. Ela é um ser superior? Ela é um espírito de luz? Ela é alguma coisa diferente? Não. Neste momento, o que ela teve? Compaixão.
Sinceridade de propósito.
Isso.
Né?
Então, toda vez quando a gente tem compaixão e que a gente fala sobre aquelas vibrações, as nossas palavras, elas vão sair naquela vibração e ela vai atingir. Ontem a gente estava até falando sobre isso, né, das pessoas que falam assim, às vezes assim, vamos supor, a seca do Nordeste, ou as crianças lá da Somália, essas reportagens, aí as pessoas falam, eu não gosto de ouvir isso. Eu falo, gente, é importante, porque é neste momento que a gente está regando em nós a semente da compaixão. Isso. Aí na hora que você vê aquela reportagem, você vai sentindo compaixão daquilo ali, e você pode, naquele momento, você pode agir sobre aquilo.
Porque você se sensibiliza, tem que mexer
nisso. Isso, aí as pessoas falam, eu não gosto não, porque eu me sinto impotente. Como você se sente impotente? E você acha que deixando de assistir, deixando de tomar conhecimento, as pessoas vão deixar de sofrer?
Isso.
Elas estão lá sofrendo.
Observa, até para observar, né, Berenice, alguns aspectos assim, honestos, né? Existe uma organização, Médicos Sem Fronteiras? Então, o meu marido é até associado dessa questão. Eles são de uma, assim, lealdade. Porque, assim, se você dá, por exemplo, R$30... Esse dinheiro vai servir para vacinar não sei quantas crianças, a situação assim. E ao final do ano, eles mandam o relatório daquilo que foi feito com o dinheiro que você doou, né? Um calendário, alguma coisa assim. Então, observa só, você não resolveu a questão lá da infestação lá da África, mas você contribuiu, né, para pelo menos aquele pouquinho, dentro que você pode dar, alguma coisa foi feita. E isso dá o quê? Sensibiliza. Porque a gente, quando o Evangelho fala no Obediência e Resignação, que o nosso vício é indiferença moral, menina, como é que a gente, às vezes, para não atrapalhar, entre aspas, a nossa vida, para não sair da zona de conforto, eu não quero saber de dor de ninguém.
É isso aí. Você sabe, Deusa, que esse ano, nós estamos gravando agora em 2017, e o nosso país está num momento de recessão, está num momento muito complexo, né? Então, lá no nosso trabalho, é um trabalho muito grande, né, de acolhimento de 220 crianças, são 200 e poucos adultos em oficinas profissionalizantes, numa região rural. Ou seja, é complexo o negócio. O negócio lá é difícil, até chegar lá, né? É complicado. Tudo lá é muito sacrificial, porque o ambiente é difícil chegar, é numa zona rural. Então, é uma crise muito grande e nós vivemos de doação. E muitas pessoas perderam o emprego, algumas pessoas, empresários que nos ajudavam, tiveram baques grandes e tal. Então, ficou tudo muito prejudicado e a gente tinha que realmente diminuir praticamente mais da metade do nosso trabalho. Então, nós formamos uma campanha justamente de quê? Olha, R$1 por dia. Porque R$1 por dia, não todos nós somos podemos dar, dá R$30 por mês, e com isso nós vamos gerar rendas, porque os nossos funcionários são todos da comunidade. Então, nós empregamos 26 pessoas de uma comunidade rural, onde nós capacitamos essas pessoas, nós instruímos, muitas retornam para os estudos, porque têm a dignidade de estar realmente com um salário e com uma atividade profissional. Então, R$30 não é nada, é pouco, R$1 por dia, mas aquilo ali você vai conseguir sustentar um trabalho onde,
faz a diferença.
Onde mais de 1.000 pessoas são beneficiadas, né? Então, não é nada. Se a pessoa fala assim, eu não posso ajudar, pode, com R$1 por dia.
Porque às vezes a gente começa a fazer assim, né? Isso é muito comum em casa espírita. Olha, quando sai o meu dinheiro atrasado, ou quando sair a restituição, ou quando sair isso, aí você pode contar que eu vou dar um dinheirão. Só, gente, que quando saem esses dinheiros, quase sempre tem uma outra demanda para ser atendida, e aquela promessa, e às vezes até a promessa é como se fosse uma barganha. Ó, meus amigos espirituais, corram com isso, porque eu ajudo lá. Quando, na verdade, casa espírita, trabalho assistencial, esse esforço, e aí você falou uma coisa, eu gostei, ô Berenice, até gostei, que eu não sabia dessa campanha. Do R$1 por dia? É. Porque o que acontece? Isso aqui é autodomínio.
Exatamente.
É um treinamento de autodomínio. Que vamos dizer assim, para alguém, tirar 30 por mês, olha só, tirar 30 por mês é diferente de R$1 por dia.
Exatamente.
Porque R$1 por dia vai me levar o quê? A um hábito, a criação de um hábito.
Exatamente. Então, se nós tivermos, se a gente conseguia 1.000 amigos dando Exato. R$30 por mês, são 1.000 pessoas que Exato. Vão sustentar 1.000 pessoas.
Exato.
Né? Então, é 1.000 por 1.000.
Exato.
Então, nós vamos ajudar 1.000 pessoas, onde 1.000 pessoas dando R$1 por dia,
Exato.
Nós vamos fazer um trabalho. Só que a gente precisa dessa colaboração. E a orientação espiritual foi justamente que esta situação que nós estamos passando, na verdade, ela é uma situação que vai promover a solidariedade nas pessoas. Pessoas,
né,
porque as pessoas vão começar a querer
se movimentar né, para um ideal
porque
superior.
É tão pouco, Isso. mas imagina, é um pouco onde você fala, olha, o meu R$1 sustenta 1.000 pessoas.
Exatamente,
né?
Exatamente.
Então é tudo 1 por 1.000.
Exato. Né? E ele coloca, né? Nesse momento, ele entra no sono profundo e reparador e guardas e socorristas conduziram o obsessor semi-adormecido a um local de emergência. E enquanto Dona Celina ministrava um pouco de água fluidificada à mãe do enfermo, chorosa e assustadiça, retornamos à conversação cordial.
Você veja aqui que o outro recurso que ela usa é a água fluidificada.
Isso.
A água fluidificada é algo que está completamente sob o nosso domínio.
Isso.
E olha, isto faz um bem monumental.
Exato.
Olha, fluidificar a água, fluidificar o alimento, fluidificar a casa.
Isto
é uma coisa que todos nós podemos fazer. Veja que a Dona Celina, ela está ajudando com coisas
simples, bem simples.
De graça,
Exato.
Que dependem dela e dependem apenas da vontade dela. Se ela fosse cadeirante, se ela tivesse doente, seja lá o que ela, se ela tivesse, basta estar vivo para fazer
Exato.
Isso, né? Ou seja, nem as condições físicas são exigidas, porque ela fez a prece, né? Uma prece pedindo, implorando. Veja bem, implorando, para você implorar é porque você está ali entregue, você está se rasgando, você rasga o peito e você implora, porque para se implorar alguma coisa tem que estar realmente
Muito
naquela
bom,
conexão. Ela faz isso e ela vai e fluidifica essa água. Quantos problemas na nossa casa, quantos poderiam ser resolvidos com a água fluidificada?
Exato.
Gente, quem manipula comida, que às vezes a pessoa manipula a comida
Exato.
Reclamando, dizendo
Isso.
que não gosta de cozinhar, que não gosta disso, não gosta daquilo, perdendo a oportunidade de fluidificar a comida.
De mudar a vida, né? Porque
Isso.
como muitas vezes uma comidinha muda a vida. Eu estou lembrando que certa feita, né? Eu morava ainda naquele momento em Jacarepaguá. Aí bateu um assistido de rua. E naquele momento, meu filho estava sozinho, né? Mas o hábito era assim: bateu alguém, faz o que é possível. E aí o Gustavo estava sozinho, já tinha comido, né? Feito a refeição dele. E aí ele fez o seguinte: tinha aquele macarrão instantâneo, que a gente não pode falar a marca aqui, né? Pra não fazer, mas tem um mais famoso, né? Aquele macarrão instantâneo, que ele sabia fazer, porque ele até gostava um pouquinho. E ele falou assim: como a minha mãe fala que isso não alimenta nada, aí ele fez aquele macarrão instantâneo, fez um ovo e tinha um restinho de feijão. E ele chegou, né? Botou o feijão, o macarrão e aquele ovo e chegou pro assistido de rua e falou assim: olha, eu não sei muito bem, não. Minha mãe que faz coisa direito, né? Mas eu não sei fazer arroz, tudo isso. Eu botei um feijão, tem aqui um macarrãozinho, um ovinho, né? E ainda pegou lá um suco lá, deu pra pessoa. E subiu. Deixou o prato lá com a pessoa e subiu. E nesse meio tempo, eu tava chegando em casa. Aí eu ouvi do assíduo de rua assim: olha, menininho abençoado por Deus. Me deu essa comidinha aqui, olha, dona, caiu redondinho, que prédio bom, né? E eu não sabia direito, porque tinha outras pessoas. Aí daqui a pouco, ele desceu, já acabou, né? E pegou aquela questão. Olha só, gente, o quanto uma coisa tão simples. Mas naquele momento, na hora que ele fez aquilo, ele fez com boa vontade, né? Ele tentou matar a fome do outro com o recurso que ele possuía. Ele não tinha a questão da cozinha, mas ele sabia o que ele sabia fazer, ele fez. E aquilo valeu. Então, vamos perceber, meus amigos, no dia de hoje, a minha boa vontade, meu empenho, pode salvar uma vida. Pode dar estímulo e ânimo novo ao outro. Vamos investir nisso? Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.